Senhor Reitor, Senhor Presidente do Simpósio, ilustres convidados e conferencistas, Senhor Dom Serafim, senhoras e senhores participantes neste simpósio, depois daquilo que foi dito pelo Senhor Reitor e pelo Presidente da Comissão Científica deste simpósio, dispensava-se muito bem a palavra do Bispo, porque vai repetir, embora, enfim, cada um com a sua perspectiva e a sua linguagem, mas tocamos sempre os mesmos pontos. De qualquer modo, não posso fugir a esta obrigação que me é imposta, e por conseguinte, escrevi 2 páginas e meia, alguns tópicos de reflexão que me sugeriram os temas que vão ser aqui tratados. Peregrinar, que percurso, caminhos, que sujeitos, que motivações, que significado. Em primeiro lugar, a peregrinação, parábola da existência humana. O ser humano é homo viator, na expressão clássica de Gabriel Marcel. É alguém que faz caminho e faz do caminho, não só da estalagem, o lugar para a construção de si. É o caminho da vida, aberto ao futuro, sempre em busca. Por isso, a peregrinação, que inclui este pôr-se a caminho, diz-nos algo de importante sobre o nosso ser humano, a nossa existência, a nossa vida. Nós somos e estamos a caminho. Muitas vezes a nossa vida é semelhante a uma aventura, uma viagem no desconhecido. Em cada ser humano oculta-se um anseio profundo, uma meta, e por vezes meta definitiva. Procuramos segurança e estabilidade no meio da mudança rápida e vertiginosa dos acontecimentos. Procuramos uma felicidade que não se evapore instantaneamente. Toda a busca de sucesso, de bens, de prestígio, de felicidade é a expressão deste anseio. Muitos homens e mulheres querem ver e descobrir, viver e experimentar algo de novo. Também aqui está latente um pouco daquele anseio que de algum modo invade o íntimo de cada humano e faz dele ser peregrino. Dizer peregrinar, em geral, coloca-nos à partida na ótica de um movimento físico, externo, que nos desloca de um lugar para o outro. Todavia, podemos falar de peregrinação interior, que se entrosa com a exterior, ou porventura mesmo estando parados. E pode resultar fascinante, precisamente pelos lugares interiores que se vêm a descobrir e a percorrer. Este aspecto coloca-nos na linha da reflexão cristã da interioridade. Tendo em conta dados sociológicos, não se pode negar que existe hoje uma intensa busca de espiritualidade que se pode declinar em vários códigos interpretativos. Muitos destes permanecem a um nível, diríamos, de nebulosidade, que exprime uma necessidade, mas que não encontra um caminho ou o caminho para chegar à meta. Numa leitura humana e crente, partindo dos dados oferecidos pela sociologia, pela psicologia e pela bricolagem das crenças, esta evidenciada por aquelas, pela sociologia e psicologia, sente-se a necessidade de desenvolver um percurso antropológico, um itinerário do exterior nos meandros interiores, até chegar ao centro, habitado pela presença divina. Outra leitura, talvez mais em chave pedagógica, explora como, no desencanto que cega a queda das ilusões, possa nascer o desejo de sentido que leva à viagem ou à peregrinação interior. Os caminhos religiosos percorridos por inumeráveis peregrinos servem para recordar precisamente a nostalgia e a esperança na bondade e na beleza da vida feliz e no mundo fraterno e em paz. e recordam que isto não é uma conquista à partida, já certa, segura, dada como descontada, em que se possa ficar tranquilo, mas que exige sempre novos inícios. E que o novo início parte sempre do coração renovado, por graça do alto, e ou por opções espirituais e morais que cada um deve alcançar cotidianamente, na fidelidade, na alegria e na fadiga dos dias. Do ponto de vista dos crentes, concretamente dos cristãos, a peregrinação é uma parábola da existência humana entendida à luz da fé. No anseio de sentido latente no coração humano, vemos um desejo inquieto e inquietante de Deus. Só Ele nos pode encher e satisfazer de modo definitivo, tornar-nos felizes, livres e satisfeitos. O cristão, em razão da sua fé, é também ele homo viator, peregrino, na busca permanente do mistério insondável e inabarcável de Deus, também formulada por Santo Agostinho, que buscando eu te encontro e encontrando-te continuo a buscar-te. Um coração desassossegado, sempre à busca. A peregrinação caracteriza a existência cristã também no seguimento de Cristo, cuja vida é apresentada por São Lucas como uma peregrinação em subida a Jerusalém, cidade da ceia, da paixão, da morte e ressurreição, do Pentecostes. E o cristão é convidado a fazer esta subida em cada tempo, em cada época da existência e do mundo. De modo semelhante, a Igreja, na sua identidade, é povo de Deus peregrino. A Igreja em caminho pelo mundo e pela história, rumo ao reino de Deus definitivo. Enquanto peregrina, não vive ainda no estado de plenitude. Por isso mesmo está necessitada sempre de permanente purificação e renovação. Não pode ficar instalada em si mesma. Além disso, peregrina na história em solidariedade com a humanidade e não isoladamente. Como portadora de esperança definitiva e como samaritana que se debruça sobre o homem caído à beira do caminho e cuida das suas feridas. É um novo horizonte, uma nova forma de peregrinação. Também expressa por um texto do Papa São Paulo VI. Caminhamos na história, caminhamos no mundo, não como estranhos e fugitivos, mas como participantes da sua vida complexa e tumultuosa, alegre ou triste que seja. Precisamente como cristãos e como Igreja, nós temos uma missão a desempenhar no mundo. Temos para com ele uma responsabilidade, uma caridade a desempenhar. A peregrinação pode ser também ainda uma experiência bela e surpreendente de Deus. Uma experiência de interioridade e de renovação espiritual, de evangelização e de testemunho. O peregrino deixa o seu lugar e o seu ritmo cotidiano, algo que hoje é uma necessidade tão sentida na cultura da exterioridade, do stress e do frenesim do tempo. O seu coração abre-se à medida em que caminha e tudo adquire nova dimensão. O tempo conta de modo diferente. Os encontros são preciosos como partilha de vida interior. O silêncio fala da própria vida e fala de Deus. O coração desperta e a palavra de Deus ou o seu espírito ressoa por dentro, por vezes com gemidos inenarráveis. O próprio Deus é por vezes surpresa, ou faz acontecer surpresas, como a São Paulo. Os lugares de peregrinação aos quais se dirigem continuamente fiéis em cada tempo, podemos dizer que são lugares de graça, entre aspas, onde de várias formas se pode fazer a experiência da riqueza e da beleza dos diversos aspectos do peregrinar. Nos santuários marianos, naturalmente, desempenha papel singular a Virgem Maria, quer como discípula, que progrediu na sua peregrinação na fé, peregrinando com Cristo, desde o berço até à cruz, quer como mãe, que nos é dada, em palavras de Papa Francisco, porque Cristo não quer que caminhemos sem uma mãe. Neste sentido, é apresentada como sinal de esperança para a Igreja que peregrina entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. E por fim, a singularidade da peregrinação a Fátima. A peregrinação ao Santuário de Fátima tem particularidades singulares que lhe são impressas pelo conteúdo da mensagem, na sua dimensão mística e profética, por alguns aspectos simbólicos característicos, por exemplo, a imagem da Virgem Peregrina, que já deu 16 voltas ao mundo e percorreu 645 mil quilómetros. É significativo isto, é um fenómeno, porque não é algo de marketing, é um fenómeno natural, que acontece por si e que se tornou verdadeiro ícone do que é peregrinação. O mar de luz, da procissão de velas, sempre impressionante, o adeus de Fátima, com a sua emoção. Tanto dizia, impressas pelo conteúdo da mensagem, por alguns aspectos simbólicos, pela afluência de peregrinos de quase todos os povos do mundo e de todas as culturas, e até de outras religiões, como por exemplo muçulmanos. E enfim, pelo próprio santuário enquanto lugar, como ambiente de silêncio e de oração, com os lugares de referência, a capelinha, os velinhos, com as personagens de referência, as três crianças, videntes e portadoras da mensagem. Tudo isto levou o Papa Emérito Bento XVI a dizer-me pessoalmente e textualmente, ele que conhecia bem a Igreja Católica no mundo, disse: não há nada como Fátima em toda a Igreja Católica no mundo. Fátima abre caminhos. Agora já, fim de citação, agora sou eu. Fátima abre caminhos para cá chegar e abre caminhos para quem daqui parte, para o mundo e para a Igreja. Permito-me destacar só dois que são de premente atualidade e de urgência na cultura atual e na época atual que vive o nosso mundo. Primeiro, a dimensão mística da mensagem. Face a um certo eclipse cultural de Deus no Ocidente, a mensagem apela àquilo que chama o Cardeal Caspa chama o caso sério da fé. O caso sério da fé hoje, chamada a ser vivida e testemunhada como uma experiência viva, íntima e gozosa do mistério de Deus. Algo que já fora já bem visto e bem avisado com clarividência pelo grande teólogo Karl Rahner, num artigo que escreveu em 1959. E que se refere aos tempos de hoje, em que diz: o cristão do futuro será místico ou não será cristão? Não explico. Por sua vez, a dimensão profética. que urge atenção ao problema sempre atual da paz pela cultura do encontro, do diálogo e da reconciliação, e pela ação correspondente uma Igreja em saída da sua autorreferencialidade para as periferias do mundo. A partir destes dois aspectos referidos, é possível descobrir mais caminhos como rios que nascem da mesma fonte de Fátima. Vale, pois, a pena abordar de forma transdisciplinar e interdisciplinar, sem reducionismos, este fenómeno de peregrinação que acompanha a humanidade, que pertence à identidade da Igreja cristã e católica e que assume uma característica particular em Fátima. Estudiosos e investigadores bem acreditados ajudar-nos-ão a aprofundar a temática, a descobrir novas perspectivas e a recolher certamente sugestões para uma pastoral da peregrinação aqui no Santuário. Bom simpósio e muito obrigado a todos.